O desejo de você se autodefinir e de defender os seus valores e de persuadir pessoas só pode atrapalhar. Por exemplo, tem um monte de pessoas conservadoras, cristãs, etc., etc., que usam esse conceito de marxismo cultural, mas de uma maneira evidentemente confusa. O que para fins de propaganda do seu grupo pode funcionar, mas para fins de orientação na realidade não funciona de maneira alguma. Então, claro que eu aceito todos esses discursos como, vamos dizer, expressão dos desejos e valores magoados e ofendidos de certas comunidades. Mas nós, como estudantes da coisa, não podemos nos deixar iludir por isto de maneira alguma. O sujeito diz, não, nossa luta é contra o marxismo cultural. Eu digo, peraí, eu estou falando que tem três esquemas globalistas. Cada um deles é enormemente múltiplo e confuso na sua identidade, e nós temos que nos orientar no meio disto. Tá certo? Se perguntar contra quem você está, fala contra, estou contra os três, evidentemente. É? Mas existe alguma quarta proposta? Fala, não existe. É? Então, no momento, quer dizer, o nosso esforço é apenas para entender, né, qual é o esquema que está nos querendo dominar. E preservar pelo menos a nossa liberdade intelectual, quer dizer, a nossa capacidade de manter a cabeça em cima da lama e enxergar para onde ela está indo. Se conseguir fazer isso, você já preservou o principal. Se você me perguntar agora, existe alguém que controla o processo? Eu falo, existe, Deus e o diabo. O diabo dá um palpite, Deus mexe o pauzinho para aqui. Encaminhar para outra direção, e nós não entendemos nem o que um nem o que o outro está fazendo. Agora, existem agentes humanos? Existe o governo secreto? Não, existe uma presunção de governo secreto. Mas se você for ver direitinho, por exemplo, a ideia de um governo mundial, na década de 20, 30, 40, os caras já estavam planejando um governo mundial para a década de 80, e não chegou até agora. Quer dizer, já está 3 ou 4 décadas atrasado. Então, isso quer dizer que eles não têm aquele poder diretivo que eles gostariam de ter, né? Também, vamos dizer, a própria questão da possibilidade de você dirigir o curso da história, essa é uma coisa que preocupou profundamente os próprios membros da escola de Frankfurt, e eles não têm resposta para isso. Então, veja, você ter poder sobre determinadas pessoas é uma coisa, e você ter poder sobre o curso das coisas é outra, completamente diferente. Nem sempre aquele que domina muitas pessoas tem o poder de determinar o curso das coisas, né? Isso são elementos completamente diferentes, mas praticamente não há discussão política na qual não surja a confusão entre esses dois fenômenos totalmente diferentes. Você acha que aquele que domina as pessoas está dominando. Dominando o processo, eu digo, isso é inteiramente absurdo, né? Mas, na verdade, quando você vê os discursos de autojustificação desses grupos globalistas, eles se esforçam ao mesmo tempo por dar a impressão de que dirigem o processo e por dar a impressão de que eles nem existem. Então, só de você se orientar no meio desta contradição já é uma coisa terrível. Por exemplo, você vê, quase que diariamente, você vê discursos de que não, nós temos agora problemas de escala global que não podem ser resolvidos nas esferas das respectivas soberanias nacionais, portanto, nós temos que acabar com as soberanias nacionais e governar tudo desde a ONU. Os caras dizem isso e no instante seguinte, se você fala de governo global, eles riem na sua cara. Ha, 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 ele está dizendo governo global, isso é teoria da conspiração. Então, quer dizer, existe uma confusão, em parte proposital, tá certo? E em parte uma confusão autêntica que está na própria cabeça deles, porque você imagina que a cabeça de um agente globalista que se pergunta até onde nós temos o poder de dirigir essas coisas, ele também não sabe, né? Por exemplo, se vocês lerem o livro The Windswept House, o livro do Malachi Martin, né? Ele mostra como já nas décadas de 80, 90, havia a ideia de diluir a identidade própria da Igreja Católica e transformar a Igreja Católica numa espécie de gerência geral das religiões. uma espécie de unidade transcendente das religiões administrada desde Roma. Essa era a ideia. E, bom, agora imagine que você é o Papa. E os caras te propõem isto. Eu digo, muito bem, você pode, num primeiro momento, ficar escandalizado, falar, não, eu sou o Papa da Igreja Católica, só a Igreja Católica tem os meios de salvação, eu não quero misturar a minha igreja com essas falsas religiões, ou falsas revelações. Isso é um lado, isso existe. Por outro lado, ele diz, bom, aqui nós temos duas opções. Ou eu aceito essa brincadeira, ou eles jogam todas contra nós e acabam com a gente. E existe sempre a possibilidade de eu assumir este jogo e virar a mesa depois. Ou seja, ganho todo mundo para a Igreja Católica. Existe essa possibilidade também. O que você faria se fosse Papa? Eu, graças a Deus, não sou Papa e eu não tenho esse problema na minha mão e não tenho como resolvê-lo. Mas eu vejo que os analistas da questão não são capazes sequer de se colocar esta dúvida que evidentemente esteve na cabeça de todos os papas desde João 23. Daí também a nossa dificuldade de analisar as declarações do Papa presente. Tá certo? Se você perguntar o que que ele quer, fala, não tenho a menor ideia do que ele quer. Mas eu acho que ele também não tem. Mas ele não é burro, ele tem assessores, ele tem todo, vamos dizer, a gama dos dados inteiro tá na mão dele, e ele algum esforço ele deve estar fazendo para entender isso. E para desenvolver alguma linha de ação. Esta dificuldade existe na mão de todos os agentes. Qualquer que seja o caso, os nomes das correntes ideológicas nunca servem para você descrever um curso de ação real, embora ele seja um componente inevitável. Porque tem gente que, quando a coisa fica um pouco confusa, ele diz, ah, não existe mais esquerda nem direita, não existe mais comunismo. Claro que existe. Eles não são, vamos dizer, os esquemas gerais articuladores da coisa, mas eles são elementos que estão lá presentes. As ideologias não descrevem o panorama real, mas são elementos presentes no panorama real. Então, vamos dizer, o desejo urgente de se autodefinir, de tomar partido, eu entendo que é um desejo legítimo, sobretudo da parte de representantes de grupos que foram ofendidos, que são perseguidos, etc. Tudo isso é moralmente legítimo, tá certo? Mas intelectualmente tudo isso não significa nada. E eu certamente não fiz este curso para criar mais militantes do que quer que seja, nem mesmo das causas mais nobres do universo. Porque militante nunca falta. Sujeito para tomar partido e sair falando, tem montes. Você não precisa fazer o seminário de filosofia para fazer uma coisa dessa. Você pega lá um pouco de catequese na igreja, ou pega um manual de instruções do Sem Terra, do PT, e pronto, você tá capacitado para fazer o discurso ideológico. Nós queremos algo mais. Algo mais cuja existência pode ser até mais discreta, mas é muito mais importante e mais vital para a sobrevivência humana do que tudo isso. Nós precisamos garantir que a inteligência humana não será submergida, tá certo? Pela maré de confusões, mentiras, alucinações, etc., etc. Isto é muito mais vital do que lutar pelo que quer que seja. Porque se você luta e não sabe contra o que está lutando, o outro também não sabe, tá certo? Então, provavelmente vocês vão se matar por nada. Então, muito bem. Então, esqueçam o socialismo. Não existe Estado socialista, existe Estado socializante. Estado socializante é aquele que vai controlando cada vez mais os meios de produção. Ora, quanto mais controle você faz, você põe controle fiscal, controle trabalhista, controle policial, controle técnico, blá, 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 blá. Resultado, as pequenas firmas não aguentam. Então elas vão à falência ou são vendidas para as grandes empresas. Então, quem é que ganha com o Estado socializante? Os grandes capitalistas. E é por isso mesmo que eles fomentam o socialismo.